Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 13 de janeiro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Brasil recebe primeiras doses da vacina para crianças contra a Covid-19.
Estados e Distrito Federal começam a receber imunizantes nos próximos dias. Júlia Ballarini.
O primeiro lote é de 1 milhão e 200 mil doses. Até o final deste mês, a previsão é que cheguem 4 milhões e 300 mil doses pediátricas.
E país deve ter, em breve, mais uma vacina totalmente desenvolvida e produzida nacionalmente.
Começam testes em voluntários de novo imunizante. Gabriela Noronha.
O imunizante vai contribuir para a autossuficiência do país em relação ao suprimento de doses de vacina contra a Covid-19.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais desenvolvimento e empregos, sem deixar de lado a preservação ambiental.
Governo atualiza a legislação para exploração de cavernas e grutas.
Vamos falar sobre o tema em uma entrevista ao vivo com Pedro Paulo Dias Mesquita, secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral.
Hoje, na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse voz.gov.br.
Gerar empregos e, ao mesmo tempo, proteger o meio ambiente.
Objetivos do aperfeiçoamento da legislação sobre a exploração de cavernas, grutas e furnas no país, publicada hoje pelo governo.
Para falar dessa medida e outros temas do setor de mineração, recebemos aqui no estúdio Pedro Paulo Dias Mesquita, secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia. Boa noite, secretário.
Boa noite a todos, ouvintes.
Secretário, a gente está passando por um período de chuvas intensas em alguns estados. No último dia 8, houve transbordamento, inclusive, de um dique em Nova Lima, em Minas Gerais. E a gente queria saber, então, assim, isso aumenta, né, a preocupação com as barragens. Então, a gente queria saber hoje como está a situação das barragens no Brasil.
Então, sob a orientação do nosso ministro Bento, nós acompanhamos atentamente esse evento e contamos com a pronta atuação da Agência Nacional de Mineração no local, a fim de garantir justamente a segurança da estrutura e evitar maiores danos. Hoje o Brasil ele possui cerca de 900 barragens mapeadas pela nossa Agência Nacional de Mineração, a ANM. Metade delas são muito pequenas e sem potencial de impacto significativo, enquanto a outra metade, cerca, mais precisamente 454 barragens, apresentam volume, altura ou outras características de maior significância e, portanto, são inseridas na Política Nacional de Segurança de Barragens. Para as barragens que são inseridas na Política Nacional de Segurança, a ANM exige a realização de inspeções periódicas e os empreendedores eles emitem uma declaração de condição de estabilidade a partir justamente da verificação dos parâmetros e fator de segurança dessas barragens. Então, dessas 454 barragens, nós podemos afirmar que 90% delas se encontram em perfeito estado de funcionamento e são classificadas como sem qualquer emergência. As demais são classificadas com algum nível de emergência. Então, a agência ela classifica entre níveis 1, 2 e 3. Os dados mais atualizados indicam que hoje há 32 barragens em nível 1, sendo 28 em Minas Gerais, e as barragens são classificadas em nível 1 por apresentar alguma alteração ou mau funcionamento que demandam uma ação de correção e inspeções diárias. Em nível 2, nós temos apenas 9 barragens, todas elas em Minas Gerais, que apesar de algumas ações adotadas, ainda mantém uma alteração ou mau funcionamento não controlado e demandam inspeções especiais e novas ações a fim de evitar e eliminar essa alteração. E temos também 3 barragens classificadas no nível 3, que são barragens para as quais há um risco iminente de ruptura. Só que essas 3 barragens, todas elas possuem hoje o que nós chamamos de backup dam, que é uma espécie de barragem de segurança que ela contém o fluxo da lama em caso de um eventual rompimento. Então, essa barragem de segurança ela já foi concluída para essas 3 barragens que estão classificadas ainda em nível 3, provendo segurança quanto a um eventual evento, uma eventual ocasião de rompimento.
Agora,
tá?
Secretário, as pessoas que moram perto de barragens, elas podem se sentir mais seguras com as medidas que já foram adotadas pelo governo?
Como eu falei, as três barragens que estão atualmente classificadas no nível 3 e que, portanto, caracterizam um maior risco, elas possuem essa estrutura jusante. Então, caso haja algum evento, já há uma contenção, uma barreira de segurança que permite interromper um fluxo de lama que poderia decorrer desse evento. A ANM ela disponibiliza o acesso público a todas essas informações, visando prover justamente aos cidadãos maior transparência, a interação com esses dados, e isso tudo no Sistema Integrado de Gestão de Barragens de Mineração, que chama SIGBM, é acessível a qualquer um pela internet. Sobre o evento especificamente desse final de semana, o Diclis ele foi temporariamente considerado nível 3 até que fosse reduzido o risco associado à estrutura. E é um DIC que ele tem declaração de condição de estabilidade e a estrutura se manteve íntegra, apesar do ocorrido. O que foi uma boa resposta em termos de comportamento das estruturas de barragem no Brasil em função dessas cheias. Eu acho que cabe destacar que quando nós olhamos o índice pluviométrico do estado de Minas Gerais, nós observamos que esse foi o maior volume de chuvas do mês de janeiro dos últimos 50 anos. E nós estamos falando apenas dos primeiros dias, não estamos nem na metade do mês. Então, isso realmente ressalta o quanto que as ações de promoção de segurança e a atuação da Agência Nacional de Mineração têm tido resultado no sentido de manter a segurança dessas estruturas que suportaram bem, apesar desse único incidente, que graças a Deus não gerou nenhuma vítima e foi possível preservar também a infraestrutura da BR-040 a partir de uma atuação muito profícua da Agência Nacional de Mineração.
Agora, secretário, recentemente a gente teve o episódio em Capitólio também, que levantou todo um debate sobre riscos geológicos e etc. E um decreto publicado hoje pelo governo modificou a legislação para a exploração de cavidades naturais subterrâneas, que são as cavernas, grutas, abismos, né? Furnas. O que muda na prática com esse decreto?
O novo decreto publicado ontem, ele moderniza a legislação de cavidades subterrâneas à luz de todo o avanço de conhecimento que tem sido observado nos últimos anos. Então, o conhecimento científico, tecnológico na área, ele cresceu exponencialmente, movido em grande parte pela necessidade que há de se classificar as cavidades em diferentes graus de relevância, máximo, alto, médio ou baixo. Para termos uma ideia, o número de cavernas ou cavidades conhecidas no Brasil cresceu de 6 mil em 2008 para 21,5 mil cavernas conhecidas em 2020. E o Brasil ele tem um potencial de mais de 300 mil cavernas no nosso território. Então, considerando esse novo cenário, um novo estado da arte em termos de conhecimento acumulado por intensos estudos, experimentos, a própria vivência prática dos dispositivos legais de preservação de cavidade, foi possível ampliar as possibilidades de compensação ambiental para empreendimentos que afetem cavidades de grau de proteção alta, de forma a permitir uma aplicação mais eficiente dos recursos destinados justamente à preservação ambiental. Além da preservação de outras cavidades similares, o empreendedor ele pode optar por outras formas de compensação com maior nível de proteção, isso definido de comum acordo com o próprio com o Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade. A atualização ela prevê que no âmbito do licenciamento ambiental, isso é importante reforçar, que todas essas atividades elas demandam o licenciamento ambiental, o órgão licenciador ele vai exercer a competência de avaliar a realização da atividade ou do empreendimento em vista dos seus resultados e impactos ambientais, econômicos e sociais. No caso das cavidades de maior relevância, só pode haver impacto nessas cavidades por atividades de utilidade pública, mediante licença ambiental e com a preservação de outra cavidade com atributos ambientais similares e desde que não gere a extinção de espécie que conste de cavidade impactada. É assim que o decreto ele posiciona o Brasil com uma legislação de proteção de cavidades e desenvolvimento sustentável entre as mais rigorosas do mundo.
Agora, secretário, o senhor poderia dar para a gente alguns exemplos de empreendimentos que podem ser feitos? Que obras que são feitas perto dessas cavernas?
O novo decreto ele cria uma possibilidade de investimentos em diversas infraestruturas. Então, hoje o Brasil conta com alguns projetos que perpassam e que têm o seu trajeto muito próximo de diversas cavidades. Então, esse decreto ele permite, ele orienta o empreendedor e o órgão licenciador ambiental a trabalhar da melhor forma a proteção dessas cavidades, ao mesmo tempo permitindo, sob determinadas condições apenas, que esse empreendimento ele avance, trazendo desenvolvimento econômico e social para aquelas regiões.
Pois é, e aí há uma estimativa, então, secretário, de quantos empregos podem ser gerados com essa modernização da legislação?
Nós temos trabalhado nessas estimativas. Os setores de infraestrutura, eles são muito impactados, são setores de base. Então, sempre que nós olhamos para um avanço nessas infraestruturas, o desdobramento em termos de geração de renda e empregos, ele é exponencial. Tanto por conta dos empregos gerados na própria fase de obras desses empreendimentos, que são, em geral, grandes empreendimentos, mas também pelas atividades que são beneficiadas e que afloram no entorno desses empreendimentos. Para o caso, por exemplo, de infraestruturas de mineração, nós estimamos que essa modernização ela poderá permitir um aumento de cerca entre 10% e 15% da produção anual, por exemplo, de minério de ferro. Isso levaria a um volume de empregos, somente olhando para a mineração, que poderia alcançar da ordem de 10 mil empregos.
Certo. Nós conversamos então com o secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, Pedro Paulo Dias Mesquita. Secretário, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado mais uma vez. Obrigado, ouvinte.
Momento Saúde.
Chegou hoje ao Brasil o primeiro lote de doses da vacina para crianças contra a Covid-19.
1.200.000 doses do imunizante da Pfizer, destinadas ao público infantil, começam a ser distribuídas para os estados e Distrito Federal nos próximos dias.
Até o final de março, o país deve receber 20 milhões de doses da vacina pediátrica.
O primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer, destinada às crianças de 5 a 11 anos de idade, é de 1.200.000 doses. Até o final deste mês, a previsão é que cheguem 4.300.000 doses pediátricas. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, recebeu os imunizantes no centro de distribuição em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.
Até o fim de março, nós teremos 20 milhões de doses da vacina infantil. E essa vacina poderá ser aplicada nos filhos dos pais que assim desejarem, nas nossas salas de vacinação, atendendo os critérios estabelecidos pela Anvisa.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recomendou que a vacinação infantil deve ser realizada em ambiente separado dos adultos. Além disso, as crianças devem ser acolhidas e permanecer no local em que a vacinação ocorrer por pelo menos 20 minutos para serem observadas. A recomendação também é que a dose contra a Covid não seja aplicada junto com outras vacinas do calendário infantil. O responsável que vai aplicar a vacina deve avisar os pais sobre as possíveis reações, como dor, febre, calafrios, e os pais devem procurar um médico caso a criança tenha dores repentinas no peito, falta de ar ou palpitações após a aplicação. O Ministério da Saúde informou que para a imunização será necessária a autorização dos pais e orienta que os pais estaduais procurem a recomendação prévia de um médico antes da imunização. O ministro Marcelo Queiroga comentou que a vacina já vem sendo aplicada em outros países com segurança.
Essa aplicação ela começou no mês de novembro, né, sobretudo nos Estados Unidos. Mais de 8 milhões de doses foram aplicadas nos Estados Unidos e as crianças de 5 a 11 anos não têm sido notificados eventos adversos maiores. Portanto, até o que nós sabemos no momento, existe segurança atestada não só pela Anvisa, mas por outras agências regulatórias para aplicação dessas vacinas.
A imunização de crianças de 5 a 11 anos deve começar pelo grupo prioritário, como indígenas e quilombolas com deficiência permanente ou comorbidades. O intervalo entre a primeira e a segunda dose será de 8 semanas. A vacina da Pfizer para crianças traz uma distinção muito importante na forma de apresentação, a tampa laranja. Esse aspecto deve ajudar as equipes de saúde, pais, mães, no acompanhamento da vacinação. Reportagem, Júlia Ballarini.
E uma nova vacina contra a Covid-19, totalmente desenvolvida e produzida aqui no país, iniciou a fase de testes com voluntários.
É, e a primeira dose foi aplicada hoje em Salvador, na Bahia.
Todo o desenvolvimento da vacina tem o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.
E vai auxiliar o Brasil a ser autossuficiente na produção de imunizantes contra a doença.
A pesquisa da nova vacina, batizada de RNA-MCTI, Cimatec-HDT, conta com o financiamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Segundo o ministro Marcos Pontes, o imunizante vai contribuir para a autossuficiência do país em relação ao suprimento de doses de vacina contra a Covid-19.
É extremamente importante para o país ter soberania, autossuficiência, independência na produção de itens que são tão importantes para a vida de todos os brasileiros daqui para frente. E a boa notícia é que a partir desse ano, a gente pode dizer que o Brasil, o seguinte, de uma forma muito resumida, se o planeta não quiser vender vacinas para o Brasil pode vender vacinas para o planeta.
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações tem investido no desenvolvimento de vacinas nacionais para o enfrentamento da pandemia no país e no mundo e tem reservado 415 milhões de reais para apoiar estudos. O secretário de Pesquisa e Formação Científica do Ministério, Marcelo Morales, destacou a importância do investimento na ciência nacional.
Os cientistas brasileiros estão dando um passo importante e mostrando que a ciência nacional é capaz de resolver os problemas do Brasil.
A expectativa é de que a vacina imunize de forma mais duradoura, com uma dose menor. Para ser voluntário na pesquisa da vacina, a pessoa deve ter entre 18 a 55 anos de idade, não ter sido imunizado com a vacina da Covid-19 ou ter sido imunizado com as duas doses. O formulário de pré-triagem está disponível no site gov.br/MCTI. Reportagem Gabriela Noronha.
Solucionar crimes por meio de amostras de DNA.
Parece algo de filme, mas já é uma realidade aqui no Brasil.
Você vai ouvir daqui a pouco como funciona o Banco Nacional de Perfis Genéticos, que ajudou esta semana a resolver um crime ocorrido 6 anos atrás.
A perícia médica é necessária para o segurado do INSS ter acesso a benefícios como o auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença e também o BPC, benefício de prestação continuada.
No início da pandemia, as perícias foram interrompidas para evitar a propagação do vírus.
E uma portaria publicada hoje cria um projeto piloto de perícias à distância para diminuir a fila de segurados que aguardam a realização da avaliação médica.
São 4 mil médicos peritos em todo o Brasil para atender cerca de 1 milhão e 800 mil pessoas que precisam passar por avaliação médica no INSS, uma exigência para receber benefícios previdenciários quando o segurado tem alguma doença ou sofreu acidente e não pode trabalhar. Com a portaria editada nesta quinta-feira, as perícias agora podem ser feitas de forma virtual, sem a necessidade de filas ou deslocamento do segurado, como destaca o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni.
Com esse piloto, nós trazemos novas tecnologias que permitem multiplicar a presença dos nossos peritos e poderemos ter a pessoa no município e o médico perito a 2, 3, 4, 5 mil quilômetros de distância, podendo fazer uma análise segura, consistente e resolvendo talvez 85%, 90% de todas as demandas.
A teleavaliação em perícias médicas terá duração de 90 dias e cumpre uma decisão do Tribunal de Contas da União. Neste primeiro momento, o projeto piloto será realizado nas prefeituras que possuem acordo de cooperação técnica com o INSS. Jean Barros é prefeito de Lábrea, cidade com 47 mil habitantes no Amazonas. Ele aponta que a perícia por teleatendimento vai facilitar a vida dos moradores do município.
Meu município disponibiliza de uma agência da Previdência do INSS lá e ficamos lá com vários processos acumulados por falta da perícia presencial. E esse novo modelo vem atender justamente esse público que às vezes não tem a oportunidade de ter uma perícia presencial.
Sem a perícia, os segurados perdem o auxílio por incapacidade temporária, um antigo auxílio-doença. Reportagem, Márcia Fernandes.
Imagine uma assinatura que está dentro do nosso corpo, no nosso cabelo, em todas as nossas células.
Esse é o DNA. Cada pessoa tem o seu.
Esse código pessoal é uma ferramenta importante para resolver crimes.
E é por isso que existe o Banco Nacional de Perfis Genéticos, coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Parece algo só visto em séries e filmes norte-americanos, mas já é realidade aqui no Brasil.
Mais de 100 mil presos condenados do país já tiveram o DNA coletado.
O que tem ajudado a resolver crimes, como o caso da morte da menina Beatriz, ocorrido em 2015 e que foi solucionado nesta semana.
Um crime que levou 6 anos para ser concluído. A menina Beatriz Angélica Mota, de 7 anos, foi morta a facadas em Petrolina, no Pernambuco, em 2015. O crime foi solucionado nesta semana, quando a polícia utilizou o Banco Nacional de Perfis Genéticos para comparar o DNA deixado pelo suspeito na arma do crime. A investigação de crimes como este, ou contra o patrimônio, além de homicídios cometidos com arma de fogo, é agilizado graças ao banco capaz de reunir informações sobre materiais genéticos de suspeitos em todos os estados brasileiros. Atualmente, mais de 3 mil investigações no país foram auxiliadas pelo Banco Nacional de Perfis Genéticos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, diz que a ferramenta representa um avanço no combate ao crime e à impunidade no país.
Esse é um projeto estratégico do Ministério da Justiça. Ele visa auxiliar a elucidação de crimes, as investigações criminais no Brasil. Mais uma vez, obtivemos um resultado positivo, conseguimos identificar o autor desse crime bárbaro ocorrido no ano de 2015. E é um projeto prioritário, um projeto que o Ministério da Justiça já investiu aproximadamente 150 milhões de reais para o fortalecimento de toda essa rede e já auxiliou em mais de 3 mil investigações criminais no Brasil. Atualmente, o Banco Nacional de Perfis Genéticos possui mais de 100 mil cadastros. São números realmente impressionantes.
Hoje, todas as 27 unidades da Federação contam com um laboratório de genética forense em suas instituições de perícia oficial. Além disso, 22 laboratórios alimentam diariamente o Banco Nacional de Perfis. Reportagem, Cleide Lopes.
Semana, mais de 195 mil empresários já pediram adesão ao Simples Nacional.
Desde o dia 13 de janeiro, empresários de todo o país podem optar pelo regime simplificado, que facilita o recolhimento de contribuições das microempresas e empresas de pequeno porte.
As empresas já em atividade têm até o dia 31 deste mês para fazer a adesão.
Já para empresas em início de atividade, o prazo para solicitação é de 30 dias do último deferimento de inscrição municipal ou estadual.
A adesão deve ser feita pelo portal do Simples Nacional no endereço receita.fazenda.com.br www.sisnp.gov.br/simplesnacional.
O programa de regularização do Simples Nacional permite aos optantes do regime que foram afetados pela pandemia desconto no pagamento de dívidas.
O processo para negociar é 100% digital e deve ser feito no portal Regularize da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
O endereço é www.regularize.pgfn.gov.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
O presidente do STJ suspende decisão que abria caminho para perdas milionárias de tributos municipais em São Luís, no Maranhão.
TST determina que auxiliar de enfermagem receba adicional de insalubridade em grau máximo.
Justiça de Santa Catarina proíbe homem que cumpre pena em regime aberto a trabalhar como caminhoneiro.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Juliana Gomes.
Presidente do Superior Tribunal de Justiça suspende decisão judicial que desobrigou a SEUMA, Associação de Ensino Superior, de recolher ISS para a Prefeitura de São Luís.
Segundo a administração municipal, a perda nas receitas poderia ultrapassar 400 milhões de reais. Fátima Uchoa.
Para não recolher mais ISS, a SEUMA alegou ser instituição de educação e assistência social sem fins lucrativos e, portanto, teria imunidade tributária. O Tribunal de Justiça do Maranhão indeferiu o pedido de suspensão de liminar feito pelo município de São Luís para interromper a cobrança. No STJ, o ministro Humberto Martins destacou que ficou evidenciada a lesão à ordem e à economia públicas, especialmente diante do potencial multiplicador da decisão de primeiro grau, o que justifica a suspensão da liminar.
O Tribunal Superior do Trabalho determinou que um auxiliar de enfermagem de Itajaí, Santa Catarina, receba adicional de insalubridade em grau máximo.
A profissional recebeu adicional de insalubridade em grau médio durante 2010 e 2011 para atender pacientes com doenças infectocontagiosas em isolamento.
A empresa defendeu que as atividades do hospital são classificadas como insalubres em grau médio.
Mas o TST entendeu que a auxiliar de enfermagem tem o direito de receber o grau máximo do adicional de insalubridade, mesmo que o contato dela com os pacientes não tenha sido permanente.
Justiça do Maranhão condena banco virtual por bloquear salário de cliente.
A indenização foi fixada em R$ 2.000. Fábio Ruas.
Segundo o processo, o salário foi bloqueado por inadimplência com cartão de crédito, mesmo após a cliente ter negociado a dívida e quitado a primeira parcela do acordo. O caso foi julgado pelo 2º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de São Luís, que entendeu ser abusivo o bloqueio feito pelo banco, uma vez que a cliente efetuou o parcelamento da dívida. Assim, além do pagamento de indenização por danos morais, a ré terá que devolver a quantia bloqueada no valor de R$ 1.690,82.
A Justiça de Santa Catarina negou o pedido feito por um homem que cumpre pena em regime aberto e queria autorização para trabalhar como caminhoneiro.
Segundo a legislação, o sentenciado é obrigado a ficar em casa das 8 horas da noite às 6 horas da manhã, nos dias úteis, e durante todo o dia nos feriados e finais de semana.
Mas a defesa do apenado sustentou que a Lei de Execuções Penais possibilita a flexibilização das condições de cumprimento da pena em regime aberto.
Ao analisar o caso, o magistrado explicou que o trabalho como caminhoneiro não permite a fiscalização e deixa o homem completamente livre, perdendo o caráter punitivo da pena.
Empresa de ônibus é condenada a indenizar idosa vítima de atropelamento.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Ricardo Moreira.
Segundo o processo, o ônibus estava parado quando uma idosa de 72 anos pediu para o motorista abrir as portas para que ela pudesse embarcar. O pedido, no entanto, não foi atendido. O ônibus entrou em movimento e a mulher bateu na lateral do veículo com um guarda-chuva. Perdeu o equilíbrio, caiu e o ônibus passou por cima do pé esquerdo dela. A empresa defendeu que houve culpa exclusiva da vítima, que se desequilibrou ao bater na porta do ônibus. No tribunal, o colegiado concluiu que houve culpa tanto do motorista quanto da passageira, mas o motorista foi imprudente ao não verificar o entorno do ônibus ao movimentar o veículo. Dessa forma, a idosa deve receber R$ 20.000 por danos morais e mais R$ 20.000 pelos danos estéticos sofridos. A empresa terá que pagar ainda cerca de R$ 1.000 por danos materiais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Programas habitacionais financiados com dinheiro público podem ser obrigados a construir imóveis acessíveis a pessoas com deficiência. Comissão de Infraestrutura pode votar projeto que limita repasse de custos por perda de energia a consumidores. Câmara deve analisar proposta de PAIN que cria política de enfrentamento ao Alzheimer. Boa noite. Já está pronto para ser analisado pelo plenário do Senado o projeto que obriga os programas habitacionais públicos a construírem moradias acessíveis a pessoas com deficiência. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Pela proposta, construções financiadas com dinheiro público, quando adquiridas por pessoa com deficiência, devem adotar os princípios do desenho universal, que é a concepção de produtos, ambientes e serviços a serem usados por todos, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico. Segundo o autor, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, o custo da construção é irrisório se comparado ao de obras de adaptação nos imóveis. Relator na Comissão de Infraestrutura, o senador Everton, do PDT maranhense, disse que as construções acessíveis dão dignidade e tratamento isonômico aos beneficiários da política habitacional.
Não adianta nós ficarmos sempre com desculpas de que é mais caro ou porque vai aumentar a planilha. Não é isso. Então é importante nós corrigirmos essa distorção para que se tenha hoje, parece ser natural, mas não é, o problema da acessibilidade, que nós sabemos que ainda é um problema enorme na vida do povo brasileiro, que merece, sim, a atenção do poder público.
Por recurso de Zequinha Marinho, do PSC do Pará, apoiado por outros senadores, a matéria será votada pelo plenário.
A Comissão de Infraestrutura deve analisar este ano a proposta que limita o repasse de custos para o consumidor relacionados com as chamadas perdas não técnicas de energia elétrica. Repórter Marcela Cunha.
A Comissão de Infraestrutura vai analisar uma proposta que diminui o repasse para o consumidor das chamadas perdas não técnicas na conta de luz. São aquelas provocadas por furtos, erros de medição ou por locais que não têm o equipamento de aferir o consumo. Essa é uma das principais causas de aumento nas tarifas, principalmente na região norte. Para o autor da proposta, senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, os erros são de responsabilidade das empresas de energia.
Gatos, um erro aqui, um erro acolá. Até eu dou conta de gerenciar uma grande empresa dessa, sabendo que se eu errar ou se a minha gestão não for eficiente, alguém paga a despesa. Não é possível, não é decente. Eu considero algo imoral.
O texto original proibia totalmente o repasse ao consumidor das perdas não técnicas, mas o relator da matéria, senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, defendeu que é praticamente impossível reduzir a zero esse custo. Melo determinou que seja criado um limite para a cobrança, a partir do qual a prestadora do serviço vai arcar com os prejuízos. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor e será analisado de forma definitiva pela Comissão de Infraestrutura.
O Senado aprovou a criação da Política Nacional de Enfrentamento ao Alzheimer e outras demências. O objetivo da proposta, que seguiu para a votação na Câmara dos Deputados, é organizar uma rede de atenção à saúde mental de idosos, além de promover o diagnóstico e o tratamento nos estágios iniciais da doença. Repórter Roberto Fragoso.
A nova política de enfrentamento ao Alzheimer prevê a capacitação dos trabalhadores da saúde para identificar sinais e sintomas iniciais da doença. Todos os programas e serviços já existentes serão agregados em uma rede de atenção à saúde mental de idosos, com foco no diagnóstico precoce, acompanhamento do paciente e no estímulo a hábitos saudáveis e prevenção. O autor Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que com o envelhecimento da população, a expectativa é que o número de pessoas com doenças cognitivas cresça nos próximos anos, o que vai aumentar a demanda por assistência especializada.
A projeção é de 139 milhões de pessoas sejam afetadas com alguma demência no mundo até 2050. Atualmente, 1,5 milhões de brasileiros sofrem de demência, a maioria Alzheimer.
O Sistema Único de Saúde deve também registrar os casos de Alzheimer e outras demências para facilitar a troca de dados clínicos, além de financiar a pesquisa e o desenvolvimento de tratamentos e remédios.
A Comissão de Ciência e Tecnologia debateu soluções tecnológicas para atender às demandas do setor do agronegócio. Presidente do colegiado, o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, afirmou que a tecnologia deve ser cada vez mais usada na agropecuária.
Os avanços tecnológicos que impactam todos os setores de economia têm produzido mudanças também no agronegócio. Esse setor tem convivido cada vez mais com ferramentas que são capazes de tornar mais eficientes os resultados das lavouras e da pecuária.
Já o chefe da Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa, Bruno Brasil, lembrou que a inovação tecnológica é um dos pilares do agro e destacou os benefícios que isso gera para a sociedade.
A ciência, tecnologia e inovação, esses são os motores que nos moveram de um país que foi lá, na década de 1960, um importador de alimentos para uma potência agrícola atualmente.
E o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, criticou a política ambiental do governo do presidente Jair Bolsonaro. Na opinião dele, o país tem de acordar do pesadelo ambiental, ao citar números do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais sobre o desmatamento na Amazônia. De acordo com os dados, entre agosto de 2020 e julho de 2021, 13 mil quilômetros quadrados foram desmatados, número que representa a destruição de 750 milhões de árvores na Amazônia legal. Nos 3 anos do atual governo, foram destruídos 34 mil quilômetros quadrados daquele bioma, disse Cajuru.
A devastação aumenta na medida em que são esvaziados os órgãos ambientais, proliferam as invasões nas reservas indígenas e são ampliadas as áreas de garimpo, entre outros descalabros.
Cajuru afirmou que o Brasil não pode ignorar que a Comissão Europeia passou a exigir das empresas exportadoras a prova de que a cadeia de fornecedores não tem qualquer relação com o desmatamento. Se isso não for observado, alertou ele, o agronegócio brasileiro poderá sofrer consequências econômicas com a redução das vendas para o exterior. E as comissões de Agricultura e de Meio Ambiente fizeram várias reuniões conjuntas para debater a proposta de marco de licenciamento ambiental e novas regras para regularização fundiária. Os dois projetos podem ser votados já na retomada dos trabalhos legislativos em fevereiro. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O relator das novas regras de regularização fundiária nas comissões de Agricultura e Reforma Agrária e de Meio Ambiente, senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, disse que o objetivo é combater a grilagem e preservar o meio ambiente, com segurança jurídica e agilidade nos processos.
Que nós possamos fazer a regularização de quem está na propriedade, mas não estimular novas invasões.
Já o novo marco legal do licenciamento ambiental, que também tem o objetivo de diminuir a burocracia, levantou críticas de que seria uma espécie de cheque em branco para os órgãos licenciadores. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, Jacques Wagner, do PT da Bahia, ressaltou que meio ambiente não é questão de direita ou de esquerda, mas de bom senso, e defendeu o diálogo.
É preciso produzir e achar esse ponto de equilíbrio. Produção, preservação, desenvolvimento da economia e geração de emprego e benefício social.
A senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, é a relatora da proposta de marco de licenciamento ambiental.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lamentou as mortes e a destruição provocadas pelas chuvas que atingem Minas Gerais nos últimos dias. Em sua conta no Twitter, ele citou especificamente os danos provocados em casarões históricos de Ouro Preto por causa do deslizamento do Morro da Forca hoje pela manhã. Emissoras de todo o Brasil podem utilizar o conteúdo produzido pela Rádio Senado. São notícias sobre o Congresso Nacional, reportagens especiais e programas culturais ao seu alcance. Basta se cadastrar na Rádio Agência Senado, é fácil e gratuito. Acesse senado.leg.br/radioagência. Para outras informações, mande um WhatsApp para o número 61 99 112 4807, repetindo, 61 99 112 4807. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara analisa a criação do Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas.
Proposta obriga novos condomínios a individualizar tarifa de água, luz e gás.
Projeto prioriza matrícula escolar de filhos de vítimas de violência doméstica.
Boa noite. Os deputados analisam projeto de lei que reforça o direito de filhos de vítimas de violência doméstica e familiar terem a matrícula escolar facilitada. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
Avança na Câmara a proposta que garante aos filhos de vítimas de violência doméstica e familiar a matrícula em escolas de ensino básico mais próximas do local de residência. De certa forma, essa medida já está prevista na Lei Maria da Penha, mas pode ser reforçada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, como sugere o texto que a deputada Rejane Dias, do PT do Piauí, apresentou em substituição a propostas sobre o mesmo tema. As alterações sugeridas por Rejane já foram aprovadas na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.
A garantia de vagas em instituições públicas de ensino básico aos filhos e dependentes de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar nas proximidades do local de suas residências pode amenizar os graves danos suportados pela mulher agredida. Dessa forma, embora seja uma medida que não resolva a recorrente onda de violência contra a mulher, pode conferir, ao menos, uma melhora na qualidade de vida à mulher vítima de violência doméstica.
O texto da relatora Rejane Dias também prevê que, na hipótese de mudança do domicílio das vítimas de violência doméstica, a matrícula dos filhos deverá ser remanejada para a escola pública mais próxima da nova residência. O conselho tutelar deve ser comunicado para acompanhar o caso de perto. As propostas originais sobre o tema são do deputado Benes Leocádio, do Republicanos do Rio Grande do Norte. Na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, o deputado delegado Antônio Furtado, do PSL do Rio de Janeiro, citou a nova onda crescente de violência contra a mulher para defender as alterações feitas pela relatora Rejane Dias.
No Brasil, os casos de violência doméstica, além de recorrentes, eles aumentaram muito durante a pandemia. Em sua maioria também são mães, são dessa tranquilidade. É muito comum que a mãe leve o filho ao colégio. Quanto mais próxima a unidade escolar estiver da casa dessa mulher, mais nós estaremos protegendo. Porque ainda que medidas protetivas sejam expedidas em favor dessa mulher, sendo uma das mais comuns de proibição de que o agressor venha perto dessa mulher, às vezes 300, 400, 500 metros, na prática muitos deles ignoram a medida.
É bom lembrar que o desrespeito a medidas protetivas pode levar à prisão do agressor. Já a proposta que reforça o direito de as vítimas de violência doméstica matricularem seus filhos perto do local de moradia ainda passará pelas análises das comissões de Educação, Seguridade Social e Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Segurança Pública.
Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, comemora a aprovação na Câmara de projeto que cria medidas para prevenir e enfrentar a violência doméstica contra crianças e adolescentes, a Lei Riborel. Entre as medidas, ela destaca a assistência em centros de acolhimento e o aumento da pena ao agressor.
Uma das autoras do projeto, Alê Silva, ressalta que o texto faz referência ao menino Henri Borel, assassinado em março de 2021, aos 4 anos de idade. Ela destaca outros pontos da proposta que seguiu para análise do Senado.
O projeto cria mecanismos de proteção a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar, semelhante aos da Lei Maria da Penha. O projeto agora está no Senado. De acordo com a lei, a justiça ou a polícia poderá afastar possíveis agressores do convívio da criança ou adolescente nos casos em que houver risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da vítima.
Para reduzir a criminalidade, professor Josiel, do PSL do Rio de Janeiro, sugere a criação de políticas públicas que levem comida à mesa dos brasileiros. O parlamentar argumenta que a fome leva o indivíduo a praticar ações desesperadas.
A violência no Brasil, ela pode ser combatida também com garantia de comidas e nutrientes na mesa. Todo mundo sabe que quem tem fome é capaz de cometer qualquer tipo de atrocidade e coisas absurdas para poder suprir as suas necessidades. É sabido que a fome é o combustível que impulsiona e incrementa a violência. Quem tem fome tem desespero. Nosso trabalho sempre será para minimizar os problemas enfrentados pelos mais vulneráveis. Hoje nós temos no Brasil pessoas que estão passando fome e não podemos admitir. É urgente a tomada de ações que levem um alimento à mesa e a dignidade a milhões de brasileiros.
Professor Josiel garante que vai continuar trabalhando para reduzir os índices de violência no Brasil. Mas o deputado observa que em 2022, o combate à miséria será a principal bandeira de seu mandato.
Agricultura.
Preocupado com as consequências da seca no Rio Grande do Sul, Marcon do PT alerta que toda a produção agrícola do estado está ameaçada. O parlamentar cobra do governo a adoção de medidas que amenizem as consequências da estiagem, principalmente para o pequeno produtor. Ele sugere algumas ações.
Nós precisamos anistiar as dívidas dos agricultores, precisa um crédito emergencial para que os agricultores consigam ficar no meio rural para comprar comida. Outra questão, precisa que a Conab coloque milho mais perto das comunidades ao preço mínimo para tratar os animais. Também precisa um crédito para financiar, se voltar a chover, sem juro e a longo prazo para pagar. E outra questão que tem muitos aqui no Rio Grande do Sul são os agricultores que pegaram financiamento nas cooperativas, nas empresas pecuárias, para conseguir plantar, que não teve financiamento para uma parte dos agricultores.
Marcon também cobra do governo do Rio Grande do Sul medidas de amparo ao produtor agrícola, como distribuição de água e a criação de um auxílio emergencial do estado.
Economia.
Em 2021, Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, relatou a medida provisória aprovada pelo Congresso que desburocratizou o acesso ao crédito e dispensou os bancos de exigirem documentos de regularidade fiscal na hora de o cliente contratar ou renegociar empréstimos.
Ricardo Silva lembra que foram dispensadas, por exemplo, as certidões negativas de tributos federais. Na avaliação do parlamentar, a medida foi fundamental para amenizar os impactos da pandemia no funcionamento de pequenas e grandes empresas.
Muitas empresas não conseguiram pagar impostos porque ficaram fechadas sem fazer negócios para a preservação da vida, um sacrifício por todos nós. Mais de 1 milhão de empresários tiveram que encerrar as atividades durante a pandemia. Se o meu relatório da MP 1028 não tivesse previsto essa facilidade ao crédito, os números seriam ainda piores. Com dinheiro na mão, alguns empresários puderam refazer estoques, por exemplo. E esses empresários puderam evitar as demissões e tiveram a chance de manter o sonho de ter o seu próprio negócio.
Nilton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, celebra a aprovação da PEC dos precatórios. Segundo ele, apesar de a matéria ser polêmica e complexa, traz soluções fundamentais para o desenvolvimento econômico e para a recuperação fiscal do governo federal, dos estados e dos municípios.
Alguns temas importantes que precisamos destacar, entre elas a possibilidade de que os municípios brasileiros possam parcelar os seus débitos previdenciários em até 240 meses, algo que há muito tempo não víamos e que nesse momento traz um alento, traz uma capacidade de investimento nova para os municípios brasileiros. Significa que os municípios passarão a ter certidões, especialmente aqueles que têm dificuldades fiscais, e com essas certidões possam tomar créditos federais que garantam novos investimentos que melhorem a qualidade de vida da população.
Newton Cardoso Júnior também lembra que estados como Minas Gerais atualmente têm uma dívida considerada impagável. Segundo ele, com a aprovação da PEC, os endividamentos poderão ser revisados a partir da alteração da forma de cálculo dos juros cobrados.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, critica o fim do Bolsa Família após 18 anos de existência. Segundo ele, o programa de transferência de renda era considerado um modelo para muitas nações em desenvolvimento. O congressista lembra que, além do benefício financeiro, o Bolsa Família produziu efeitos positivos na saúde e na educação do povo brasileiro.
Daniel Almeida acrescenta que o Bolsa Família retirou mais de 3 milhões e 400 mil pessoas da extrema pobreza e 3 milhões e 200 mil da pobreza. Na opinião do parlamentar, o Auxílio Brasil não pode ser considerado substituto do Bolsa Família, uma vez que tem prazo para terminar e atenderá menos cidadãos.
A implementação do Auxílio Brasil é uma medida eleitoreira incapaz de conter o avanço da fome nesse país, sendo a população mais pobre a que mais é atingida com a extinção desse benefício social. Milhares de famílias ficaram de fora, pois não se enquadram nos critérios do Auxílio Brasil. E os brasileiros ficam à míngua no momento em que a fome aumenta e a carestia toma conta do nosso país. Portanto, nossa condenação à extinção do Bolsa Família e a tentativa de colocar no seu lugar um programa limitado, sem critério e que atende apenas uma pequena parcela da população.
Desenvolvimento regional.
Os novos condomínios poderão ser obrigados a individualizar tarifas de saneamento básico, gás e energia elétrica. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Silvério Rios.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara aprovou o projeto que obriga novos condomínios a individualizar as instalações das redes de água, energia elétrica, gás e telecomunicações. O objetivo da proposta é tornar mais justa a cobrança das tarifas, já que cada condômino seria responsável por pagar somente pelo que efetivamente consome. O texto original, de autoria do deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, sofreu alterações relativas a edificações já prontas ou ainda em fase de construção. Uma das emendas prevê que a individualização das redes seja obrigatória apenas para novos projetos aprovados após a entrada em vigor da lei que se originar do projeto, conforme voto do relator da matéria na comissão, deputado José Ricardo, do PT do Amazonas.
A obrigatoriedade vigorará para novos projetos construtivos aprovados após a entrada em vigor da lei que se originar do projeto de lei em exame. Primeiro, para garantir que projetos em andamento não sejam prejudicados. E, em segundo lugar, porque em edifícios já construídos ou em construção, a instalação dos sistemas de medição individualizada pode ser tecnicamente inviável.
A proposta que individualiza a cobrança de água, energia elétrica, gás e telecomunicações em condomínios ainda precisa ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Caso aprovada, deve seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Trabalho.
Beto Faro, do PT do Pará, celebra o fato de a Câmara não ter votado a reforma administrativa em 2021. Segundo ele, o adiamento da apreciação da proposta é resultado da mobilização da sociedade e dos servidores públicos do país. O congressista, no entanto, alerta que é preciso manter a união para que a proposta não seja aprovada em 2022.
A gente espera que, nesse ano eleitoral, nós continuemos mobilizados para garantir que essa PEC não volte, porque isso é a destruição do serviço público para as pessoas que mais precisam.
Beto Faro também celebra a derrubada de veto presidencial que impediu o reajuste salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, bem como a aprovação no Senado do piso salarial para profissionais da enfermagem. Ele destaca a importância desses trabalhadores, principalmente no período da pandemia.
os agentes comunitários que estiveram aqui lutando pelo piso da sua categoria, para manter a dignidade, e são categorias muito importantes para o povo brasileiro, principalmente num período de pandemia, como o que nós estamos ainda vivendo. Os agentes comunitários é aquele que chega efetivamente na casa das pessoas, que detecta os primeiros problemas de saúde, assim como os técnicos e enfermeiros que são fundamentais no tratamento da saúde do povo brasileiro.
Justiça.
Capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas, defende a aprovação da proposta de emenda à Constituição que prevê o cumprimento da pena após condenação em segunda instância. Para ele, adiar a prisão favorece a impunidade de criminosos poderosos que conseguem financiar recursos intermináveis no sistema judiciário.
É inaceitável viver em um país onde poderosos vivam na impunidade. Por fatores políticos, o STF mudou de posição e decidiu que o transitado em julgado é após a sua última instância, que é o STF. Com isso, poderosos conseguem pagar bons advogados e driblar o sistema judiciário, postergando a sua condenação até o STF. E isso leva anos. E muitos saíram e estão saindo impune, porque o seu crime prescreve.
Capitão Alberto Neto entende que a decisão de um colegiado de juízes, que é o que acontece num julgamento em segunda instância, já é suficiente para que o condenado comece a cumprir a pena. O parlamentar acredita que a medida é fundamental para reduzir a impunidade no país.
Saúde.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, defende a aprovação do projeto que prevê o cultivo e a comercialização de produtos à base de cannabis.
O deputado celebra o avanço da matéria na comissão especial, mas lamenta que deputados aliados do governo federal tenham entrado com recurso, impedindo que a proposta fosse enviada direto para o Senado.
Paulo Teixeira lembra que 50 países já liberaram o uso medicinal da planta. Segundo ele, a aprovação do projeto é muito importante para o Brasil, porque existe uma demanda de pessoas que só conseguem amenizar o efeito de suas enfermidades com medicamentos à base de cannabis.
Crianças com epilepsias refratárias, que têm múltiplas convulsões, as pessoas autistas, as pessoas que têm dores crônicas e que têm doenças como esclerose múltipla, Parkinson, Alzheimer ou aquelas que estejam tratando do câncer pelos efeitos colaterais da quimioterapia ou que estejam se tratando da AIDS pelos efeitos colaterais dos antirretrovirais. E agora eu dialogo com a população brasileira para pedir ao Congresso Nacional que rejeitem o recurso e votem sim para promover o acesso à cannabis medicinal a todos os pacientes brasileiros que dela necessitem.
Avança na Câmara projeto que cria o Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas. A repórter Paula Bittar traz mais informações sobre a iniciativa que ainda precisa ser votada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara cria o Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas, com o objetivo de intensificar as ações de vacinação para alunos da educação infantil e do ensino fundamental. Segundo o texto, as ações de vacinação serão realizadas em escolas públicas ou nas que recebam verbas públicas. Se tiverem interesse, estabelecimentos privados também poderão ser incluídos. A escola deverá comunicar aos pais ou responsáveis de todos os alunos e divulgar na comunidade as datas da visita das equipes de saúde, com no mínimo 5 dias de antecedência, orientando os alunos a levarem o cartão de vacinação. A unidade de saúde responsável também fará a divulgação das datas e horários em que haverá vacinação nas escolas. A imunização deverá ser realizada após o início da campanha nacional de vacinação contra a influenza, contemplando vacinas de rotina e de campanhas. Ao final, as escolas deverão encaminhar lista com os nomes dos alunos que não foram vacinados para que o sistema de saúde local possa depois orientar as famílias. Relator da proposta, o deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, disse que a medida gera oportunidades de ampliação da cobertura vacinal no Brasil. Ele afirma que a ideia não é impor a vacinação.
Um projeto extremamente importante no momento em que nós estamos muito preocupados com a diminuição do índice vacinal e, portanto, da segurança e garantia da qualidade de vida das crianças, jovens e adultos. É de extrema importância porque nós vamos, com isso, estender o atendimento também para as escolas. Nós temos muitas mães e pais que não têm condições de ir ao posto de saúde, fica à distância da sua casa. Não tem horário de funcionamento do meio-dia, duas da tarde ou após as 6 horas. Então, não é um programa que obriga as pessoas a se vacinarem.
Ainda de acordo com a proposta, poderão ser vacinados crianças e jovens não matriculados nas escolas do Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas, bem como adultos da comunidade, se houver excedente e disponibilidade. O projeto que cria o programa ainda precisa ser votado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado lá, poderá seguir ao Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.